Pais imperfeitos transmitem mais a realidade da vida do que pais perfeitos. Essa é uma frase do Bert, né, que dá para a gente explorar muito esse assunto aí da imperfeição e da perfeição que a gente espera, né, do outro, e como isso pode nos ferir e como isso pode nos paralisar também. Eu estava na fila da padaria ontem, tinha uma mulher contando para outra lá algum caso lá, eu não sei o que que era, só via que ela expressava assim: eu não esperava isso dele, eu não esperava isso dele de forma alguma, isso eu não esperava. Então ela usou essa variação dessa frase aí umas 5, 6 vezes, enquanto ela se lamentava lá com a outra pessoa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, da questão da expectativa, né? E eu entendo ela, e eu entendo a maioria de nós, porque quando a gente entra num relacionamento, seja casamento, seja amizade, seja parcerias, né, sociedades e tudo, a gente tem que entrar confiando. Não tem outro jeito, né? É lógico que quando você vai fechar um contrato comercial, ou quando você, sei lá, você vai viajar com alguém de carro, a pessoa corre muito, vamos supor, né? Só dando exemplos básicos aqui. Eu não vou viajar com essa pessoa, não. Ela dirige muito perigosamente. Eu não vou colocar minha vida em risco, não. Você arruma outros meios, né? Esse tipo de discernimento, ele é necessário. A nossa espécie chegou aqui discernindo, né? Eu não vou usar a palavra julgamento, porque eu acho que julgamento é mais forte do que discernir. Discernir é você olhar para uma situação e entender aonde que tem riscos, tem perigos ali iminentes para você não colocar sua vida em risco ou se defender mesmo, né, financeiramente, etc. Então isso é normal que a gente faça, mas tem níveis de relacionamento que não tem como a gente ficar tão defensivo assim, que senão a gente não cria vínculo, né, com ninguém. Então tem amizades que a gente, às vezes, a pessoa tá, ela é muito próxima, tá muito afinada com os nossos valores, com o jeito da gente ser e tal, a gente se entrega. E pode ser que mais adiante, sim, a gente seja decepcionado por uma coisinha ou outra da pessoa. Agora, quando que a gente repara na clínica, né? Quando a pessoa tem muita demanda em relação ao próprio pai e à própria mãe, exigindo que o pai e a mãe sejam de forma A, B ou C, que é um absurdo, se eles casaram e tiveram filhos, eles deveriam agir de forma A, B e C, que absurdo, minha mãe não deveria falar assim com meu pai, ou meu pai não deveria falar assim com minha mãe, ou meu pai é ausente, meu pai não sou... Então a pessoa fica extremamente exigente com os pais, ela até olha os pais de outras pessoas e fica nessa comparação, né? Os pais de tal pessoa são mais perfeitos, o meu não. E aí, o que o Bert está trazendo com essa frase aqui, e o Bert fala isso em alguns pontos de vários livros dele, frases espalhadas, né, por aí, ele fala que que é melhor para um filho ter pais imperfeitos do que pais perfeitos, porque isso vai exigir dessa criança, desse adolescente, depois desse adulto, que ele seja flexível frente às adversidades, né? Porque se ele já nasceu num ambiente adverso, você há de convir comigo que essa pessoa tem dois caminhos. Ou ela afunda em depressão, porque nasceu em ambiente adverso, ou ela vai arrumar um jeito de produzir ouro com isso, recursos. Aquilo ali vai ser um motivacional para ela, positivo e não negativo. E a gente percebe isso muito claramente, né? Os clientes que chegam na constelação são essas pessoas que não conseguiram fazer o caminho de produzir ouro em ambiente adverso. Então elas vão ter que fazer isso em outro momento da vida, que é depois da constelação, quando a gente vai explicando para ela como que essas dinâmicas acontecem, ou através de um áudio assim, de um podcast assim, ou de um texto que a gente faz, etc. Ó, você não conseguiu fazer isso na infância. Você não conseguiu fazer isso na adolescência, mas talvez você consiga a partir de agora. Nasceu em um ambiente adverso? Deixa o outro lá na imperfeição dele. Ama o imperfeito do outro. Quando eu falo ama, eu estou falando não julga, né? Não se acha melhor que essa pessoa, nem com pai, nem com mãe, com irmão, nem com amigo, nem com ninguém. Olha para aquilo ali e acolhe aquilo ali e depois faz o balanço. Aqui eu tenho que ficar aqui ou isso está me fazendo mal? A gente faz o discernimento ao invés de fazer um julgamento. Então você não se acha melhor do que o outro, você faz um balanço se aquele relacionamento ainda pode dar um caldo bom ali, positivo. Se não puder, aí você se retira da relação. Você não fica mais ali dentro daquela relação. Ah, Isabela, mas não pode, família não tem jeito de desligar, família não tem jeito de sair, não, você tá ou não tá. Eu também acho, eu não tô falando de sair fisicamente, eu tô falando de, às vezes a gente precisa afastar sim um pouco, ganhar uma margem de segurança, às vezes o ambiente é extremamente adoecido, né? E a gente não vai dar pra gente ficar lá. O problema, gente, que a gente chama atenção dentro da constelação, é fazer isso de forma inteligente, sem julgar o outro. Não julgar. Aí, quando você entra nesse não julgamento, você está fazendo um discernimento. O discernimento, ele é amoroso, ele é respeitoso. Ele é simplesmente uma pessoa, um cérebro, um coração, fazendo uma matemática para se defender emocionalmente. Nesse ambiente aqui, nessa relação aqui, dá para eu continuar? Dá para eu permanecer? Não dá, esse negócio está me afundando. Então, eu vou seguir minha história, vou seguir minha vida, vou sem julgar aquelas pessoas, eu preciso seguir de outra forma. Dá para a gente ir refinando essa estratégia nossa e fazer essa saída, essa retirada de forma respeitosa. Quando a pessoa consegue fazer isso de forma respeitosa, ela consegue os frutos que ela colhe mais adiante, seja no próximo relacionamento, ou na próxima parceria, na próxima sociedade, na próxima empresa, enfim, ela consegue melhores frutos. Agora, quando ela sai rancorosa do relacionamento com os pais, do relacionamento com os irmãos, ela repassa isso para as próximas relações dela e tudo vai ficar ruim na vida dela, porque sempre ela vai demandar do outro uma perfeição que o outro não tem para dar. Então, sim, as pessoas sempre vão nos decepcionar, as pessoas sempre vão errar numa coisinha ou outra, eu vou errar, né, numa coisinha ou outra. O que vai valer aí as perguntas são: essa relação ainda é frutífera? Ela ainda pode dar um caldo positivo para ambos os lados? É importante para mim permanecer nessa relação? É. Então eu vou relevar isso aqui. Sabendo que essa pessoa já é assim, eu deixo ela do jeito que ela é, fazendo uma matemática emocional aqui. Isso não nos prejudica tanto. Dá para conviver. Dá para a gente seguir adiante juntos, apesar disso. Agora, tem coisas que são muito impactantes, que não tem mais como seguir adiante. E aí você faz o quê? Não julga. Aí você vai fazer o discernimento. Não é só questão de palavra, viu, gente? Questão de postura. Quando eu falo não julga, é uma postura. Discernimento é outra postura. E aí você fala: beleza, essa pessoa tem tal e tal princípio, tal e tal valor. Isso não está casando com o que eu preciso agora, com o que eu quero agora. A gente só vai brigar, só vai piorar as coisas. Então, a gente precisa dar uma afastada. E aí você faz esse afastamento, só que com postura. Faz o afastamento de forma respeitosa. E o argumento é: eu estou aqui rumo e em direção à vida e deixar essa pessoa livre de mim e eu livre dela, né? Então, você faz esse afastamento com esse discernimento e não com um julgamento. Então, pais imperfeitos, eles vão transmitir muito mais a realidade do que uma maquiagem, né? Um verniz. Às vezes, pais muito perfeitos que ficam querendo cobrir todos os buracos para os filhos não sofrerem, para os filhos não passarem necessidade e etc. Eles ficam nessa bolha de perfeição, mas na hora que cai no mundo também é bastante perigoso, né? Olhando por essa ótica e nesse sentido que eu estou trazendo, é bastante perigoso porque desconecta os filhos de uma realidade imediata. A vida não é perfeita, a vida vai ter decepção, esses filhos precisam aprender a ter discernimento. E dentro de uma bolha muito perfeita, acaba que depois, na hora que eles encontrarem um mundo por aí, eles vão estar enfraquecidos, né? Porque a realidade não é assim. A realidade não tem essa maquiagem, não tem esse verniz. E isso pode ter consequências ruins para os filhos, na hora que os filhos se encontram e fazem contato com o mundo real, com pessoas que vão, sim, decepcioná-los e que vão, sim, mostrar as suas imperfeições. Então, esses pais que são muito perfeitos ou que tentam proteger demais as suas crianças podem enfraquecer seus filhos. E os pais imperfeitos, tal qual são, mostrando essa imperfeição, mostrando a realidade nua e crua, deixa a criança mais casca grossa para enfrentar o mundo, né? É lógico que os pais não vão fazer essa imperfeição, produzir essa imperfeição de forma, como é que eu digo, proposital, né? Não, eu vou mostrar meus imperfeições de forma proposital para o meu filho ser forte. Não se trata disso, mas é melhor a gente lidar com as imperfeições dos pais do que idealizar os pais. Porque a gente olhando os pais do jeitinho que eles são, a gente fica mais conectado com a realidade. Porque depois a gente aprende a olhar a vida exatamente do jeitinho que ela é e fazer aquela matemática emocional lá e verificar em qual relação a gente pode continuar, em qual relação é melhor a gente seguir adiante, sempre sem julgamento e muito respeitosamente. Bom, é isso. Deixo essa reflexão aqui para a gente, né? Tanto para mim quanto para vocês. E espero que vocês tenham aí uma ótima semana. E esse áudio tá lá no podcast também. Vou colocar o endereço aqui também do podcast, que tem muita gente que gosta, né, do podcast. Lá dá para você ouvir o áudio de forma corrente, assim. Tem vários áudios lá, talvez seja interessante. E eu aqui também já tô falando junto pro podcast, então esse áudio tá lá e tá aqui no Telegram. Um abraço para todo mundo, tudo de bom. Quem tá no podcast, até breve. Quem tá no Telegram, até breve.